Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Ateneu em 2015, com 300 páginas. FOU, Ventilação Mecânica Princípios e Aplicação, é um manual médico em língua portuguesa dedicado aos fundamentos e ao emprego clínico do suporte ventilatório. Associado à experiência da UTI respiratória do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O livro reúne a perspectiva de Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, Juliana Carvalho Ferreira e Eduardo Leite Vieira Costa sobre uma intervenção central no cuidado intensivo. Seu propósito não é apresentar a ventilação mecânica como simples operação de um aparelho, mas como uma decisão clínica que exige domínio da fisiologia respiratória. Leitura contínua da resposta do paciente e prevenção de dano induzido pelo próprio tratamento. A obra percorre ventilação convencional, modalidades e monitorização, desmame, sedação e analgesia, complicações, métodos avançados e particularidades neonatais. Assim, situa parâmetros e modos ventilatórios dentro de problemas concretos: insuficiência respiratória, falha de oxigenação ou ventilação, aumento do trabalho muscular e necessidade de proteção pulmonar. É, portanto, um texto técnico de orientação aplicada voltado à formação e atualização de profissionais que lidam com pacientes ventilados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ventilação mecânica é tratada como suporte fisiológico, não como substituição automática da respiração. Um eixo decisivo da obra é compreender a ventilação mecânica como suporte ventilatório indicado quando o paciente não consegue sustentar adequadamente a ventilação alveolar, a oxigenação ou o trabalho respiratório. Essa formulação evita uma interpretação meramente instrumental o ventilador pode assumir, complementar ou modular parte do esforço respiratório, mas sua prescrição precisa responder à causa e à gravidade da insuficiência. Em situações como hipoventilação, apneia, hipoxemia importante, obstrução grave de vias aéreas ou falência do aparelho respiratório, a intervenção pode ser necessária. Contudo, o objetivo clínico não se resume a normalizar números isolados. É preciso avaliar se a estratégia escolhida corrige a troca gasosa sem impor pressões, volumes ou esforços potencialmente lesivos. O livro, ao partir dos princípios do ciclo respiratório espontâneo e mecânico, oferece a base para essa interpretação. O ciclo espontâneo depende da geração de pressão pelo paciente. No ciclo mecânico, a máquina controla ou assiste variáveis conforme o modo programado e a interação com o indivíduo. Distinguir esses mecanismos ajuda a entender por que o mesmo ajuste pode ser adequado em um caso e inadequado em outro. A relevância prática desse enquadramento está em vincular indicação, metas e reavaliação. Ventilar não é apenas iniciar um dispositivo, é estabelecer uma hipótese fisiológica. Acompanhar a sua resposta e modificar a conduta à medida que a condição pulmonar, a mecânica respiratória e o estado clínico evoluem. Em segundo lugar, modos e ciclos ventilatórios exigem leitura das variáveis controladas e da interação paciente-ventilador. A apresentação dos princípios da ventilação mecânica convencional coloca os modos ventilatórios no centro do raciocínio técnico. Modos não devem ser entendidos como rótulos intercambiáveis de equipamentos cada um define, de forma distinta, como o ciclo é iniciado, limitado, ciclado e encerrado. Além de estabelecer qual variável recebe maior controle do profissional, essa arquitetura influencia diretamente volume entregue, pressão nas vias aéreas, tempo inspiratório, frequência e participação do paciente. Por isso, a escolha de uma modalidade precisa considerar a mecânica do sistema respiratório, a demanda ventilatória e a capacidade de respiração espontânea. Em vez de seguir uma configuração padronizada, a obra também torna pertinente a análise da sincronia. Um paciente pode disparar esforços que o ventilador não reconhece, receber fluxo insuficiente para sua demanda ou permanecer sob assistência excessiva. Cada cenário, a leitura de curvas, parâmetros e exame clínico orienta a identificação do problema. A consequência é importante desconforto. Aumento do trabalho respiratório e alterações de troca gasosa nem sempre decorrem somente da doença de base, podendo refletir inadequação entre pessoa e ventilador. O enfoque em ciclos e modalidades favorece uma abordagem verificável, na qual ajustes são relacionados a efeitos observáveis. Em vez de decorar prescrições, o leitor é levado a reconhecer as relações entre pressão, fluxo, volume, tempo e esforço inspiratório. Essa é uma competência essencial para usar a ventilação convencional com precisão e para comunicar decisões entre integrantes da equipe intensiva. Em terceiro lugar, a monitorização transforma ajustes iniciais em manejo contínuo e orientado por segurança. O livro inclui o acompanhamento e a vigilância da pessoa ventilada como parte constitutiva da aplicação da técnica. Essa ênfase é clinicamente necessária porque os parâmetros definidos no início não garantem, por si só, que a assistência continuará apropriada nas horas ou dias seguintes. Mudanças na doença pulmonar, secreções, posição corporal, nível de consciência, hemodinâmica e esforço espontâneo podem modificar rapidamente a resposta à ventilação. Monitorar significa articular observação clínica, sinais vitais, oxigenação, ventilação e dados fornecidos pelo aparelho, sem reduzir o cuidado a alarmes ou valores numéricos. Curvas de pressão, fluxo e volume podem sinalizar alterações de resistência, complacência, vazamentos, assincronia ou obstrução. Enquanto a avaliação à beira do leito permite verificar conforto, expansão torácica, secreções e estabilidade geral. O ponto analítico é que cada dado requer interpretação contextual. Uma pressão elevada, por exemplo, não possui significado único, pode relacionar-se a mudanças nas vias aéreas, no pulmão, no circuito ou à tosse e ao esforço do paciente. A utilidade do monitoramento está justamente em separar hipóteses e confirmar respostas após intervenções. Essa rotina também se conecta à prevenção de eventos adversos, pois detecta precocemente situações que aumentam risco de hipoventilação, hiperinsuflação, perda de suporte ou intolerância à estratégia ventilatória. Ao enfatizar acompanhamento, a obra posiciona a ventilação mecânica como processo dinâmico. O profissional não aplica uma receita fixa. Ele observa efeitos, reconhece desvios e ajusta condutas de maneira tecnicamente justificada. Em quarto lugar, proteção pulmonar. Sedação e complicações mostram que a terapia pode causar dano se não for individualizada. A origem do livro na UTI respiratória do HCFM-USP confere especial pertinência ao tema da ventilação protetora. A apresentação editorial relaciona essa experiência à publicação, em 1998, de trabalho no The New England Journal of Medicine, sobre estratégia ventilatória protetora em síndrome do desconforto respiratório agudo. Sem substituir protocolos específicos, o destaque ajuda a situar uma ideia estruturante. O ventilador é indispensável em muitos quadros críticos, mas pressões. Volumes e tempos mal ajustados podem agravar a lesão pulmonar ou gerar outras complicações. Daí a necessidade de equilibrar objetivos de troca gasosa com limites de segurança mecânica e com a condição fisiológica do paciente. A abordagem das complicações amplia ainda mais essa responsabilidade. Efeitos adversos da ventilação podem envolver alterações na mecânica pulmonar, repercussões hemodinâmicas, desconforto e consequências associadas à permanência prolongada sob suporte invasivo. A sedação e a analgesia aparecem nesse contexto como componente de cuidado, não como recursos destinados apenas a eliminar movimentos. Devem favorecer conforto, tolerância quando necessária e sincronia, ao mesmo tempo que sua intensidade precisa ser ponderada diante de impactos sobre a avaliação neurológica, respiração espontânea e possibilidade de retirada do suporte. O valor deste núcleo é integrar três decisões frequentemente separadas na prática programar a máquina, manejar sintomas e reduzir riscos iatrogênicos. A mensagem técnica é que proteção não decorre de um único número no ventilador, mas de uma estratégia coerente, acompanhada e adaptada ao quadro clínico. Por último, desmame. Técnicas avançadas e neonatologia ampliam o foco para transições e populações distintas, ao incluir desmame, métodos avançados e ventilação mecânica em neonatologia. A obra ultrapassa a descrição da assistência ventilatória inicial. O desmame é particularmente relevante porque a melhora da doença que levou à intubação não significa, automaticamente, que o paciente possa manter ventilação espontânea segura. A retirada progressiva ou planejada do suporte requer avaliação da estabilidade clínica, da capacidade de sustentar esforço respiratório e da resposta à menor assistência. Manter ventilação além do necessário pode prolongar a exposição a complicações. Retirar cedo demais pode resultar em falha e necessidade de novo suporte. Portanto, o DSMAM é uma decisão de transição baseada em acompanhamento, e não uma etapa burocrática após a estabilização. A presença de métodos não convencionais ou avançados também indica que a ventilação mecânica não se limita às modalidades mais usuais. Essas alternativas tendem a ser consideradas quando objetivos de oxigenação, ventilação ou proteção não são atingidos satisfatoriamente pelas estratégias convencionais, exigindo conhecimento de indicações, limitações e vigilância mais cuidadosa. Já o capítulo dedicado à neonatologia reforça que princípios gerais precisam ser ajustados a uma população com anatomia, mecânica respiratória e vulnerabilidades próprias. Não é apropriado transpor parâmetros e expectativas do adulto para recém-nascidos, ao reunir esses temas. O livro valoriza a individualização ao longo de todo o percurso terapêutico início do suporte. Adaptação em cenários complexos e retirada quando o equilíbrio entre benefício e risco passa a favorecer a respiração espontânea. Em conclusão, ventilação mecânica, princípios e aplicação é indicado sobretudo a estudantes de medicina, residentes, fisioterapeutas respiratórios, enfermeiros de terapia intensiva e médicos que necessitam consolidar uma base clínica para o manejo de pacientes sob suporte ventilatório. Também pode ser útil a profissionais experientes que desejem revisar a relação entre fisiologia, parâmetros do ventilador, vigilância e decisões de retirada do suporte. Seu benefício prático está em organizar um campo que, na rotina da UTI, tende a ser fragmentado entre configuração do aparelho, resultados de gasometria, sinais de desconforto e evolução da doença de base. A obra oferece um mapa conceitual para relacionar esses elementos, favorecendo escolhas mais justificadas e comunicação mais precisa dentro da equipe multiprofissional. O diferencial realista do livro, dentro da Bibliografia Brasileira de Ventilação Mecânica, é combinar orientação sobre fundamentos convencionais com temas de segurança, complicações, sedação, desmame, recursos avançados e aplicação neonatal. Essa amplitude evita que o leitor trate a ventilação apenas como uma sequência de comandos técnicos. Além disso, a vinculação à experiência da UTI respiratória do HCF-MUSP e ao debate sobre ventilação protetora dá ao texto uma ancoragem relevante na tradição clínica e acadêmica nacional. Não substitui protocolos institucionais, treinamento supervisionado nem julgamento à beira do leito. Seu papel é fornecer os princípios necessários para que esses recursos sejam empregados de modo crítico, para quem procura um manual em português que conecte mecanismo. Aplicação e limites da terapia, a obra se destaca pela abrangência clínica e pela ênfase em uso seguro e individualizado do suporte ventilatório. Se você quiser apoiar Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!